Olá, começa agora o podcast O Que é Destaque na Unicruz. Seja muito bem-vindo, você que está conectado no Unicruz Play. Estamos ao vivo em vídeo pelo Facebook do Unicruz Play. Curta, comente, compartilhe, isso é muito importante para nós, né? E não custa nada, é gratuito. Então você faz de uma forma que interaja conosco e é o que nós queremos hoje, trazendo um assunto muito importante, que é a retomada das aulas teóricas presenciais, né, aqui na Universidade de Cruz Alta. Estão aqui comigo no estúdio do Laboratório de Rádio da Unicruz, o nosso pró-reitor de graduação, Regis Deutschle, treinando o alemão aí, né, professor? E o professor Leandro Kohl, diretor do Centro de Ciências de Saúde e Agrárias e também membro do COI Institucional. Então nós vamos falar já de antemão. A Unicruz está preparada para receber os alunos? A Unicruz está preparada para essa retomada? Lembrando que já tivemos outras retomadas, né, professores? Começando pelo professor Regis aí.
Com certeza, estamos totalmente preparados nesse momento para receber os nossos alunos aí, né? Normalmente o pessoal nos pergunta, né, como essa iniciativa surgiu. Na verdade, ela vem já de bastante tempo e que nós aguardávamos um momento mais propício da pandemia para essa retomada, né? Nós havíamos, inclusive, ensaiado, de certa forma, previsto ela para o começo do ano. Entretanto, a cobertura vacinal um pouco baixa ainda, né, e digamos assim, um pouco de imprudência, de forma geral, nos cuidados de distanciamento e na vida de relação social aí de todos os dias, provocou aquele aumento de casos súbito ali em torno do começo do ano, fevereiro, março ali, que nos levou a ter uma cautela maior.
Estava previsto, né? Estava previsto para acontecer essa retomada, né? E acabou, infelizmente, né, todo o estado entrando em bandeira preta, né, tendo um aumento significativo nos casos, ao contrário desse momento que a gente tem uma queda, né, nos índices de avanço do coronavírus e também a cobertura vacinal vem se ampliando cada dia mais, né?
Exato. Então, nós observamos que o contexto agora, né, não só a cobertura vacinal se ampliou, como essa queda tem sido persistente e progressiva, né? E associando isso com a percepção de que o ensino, na minha opinião pessoal, inclusive, já deveria ter sido considerado como atividade essencial há mais tempo, né, nos traz aí um cenário muito propício para a retomada segura. Tanto é que nós conseguimos, ao final do semestre 2021/1, aí, proporcionar aos alunos do primeiro ou quarto semestre dos cursos, né, uma retomada para aqueles que quisessem vir aqui à universidade. Isso cabe ressaltar, né, que nós temos, ao mesmo tempo, aqueles na nossa comunidade acadêmica que têm um pouco de receio, ainda totalmente justificado, né, em função de toda a situação trágica que acompanhou a pandemia, enfim. Mas nós temos aqueles também que desejam retomar a presencialidade, né? Então, baseado nisso, é que nós fizemos um levantamento e propusemos e organizamos a universidade para esse retorno. E a nossa experiência do final do primeiro semestre ali nos demonstrou com muita segurança que nós temos uma capacidade plena, assim, de retomada, né? Inclusive, eu digo isso com muita segurança, que temos até possibilidades de receber um contingente ainda maior de alunos do que aquele que está previsto, né? Então, nós temos uma margem muito boa de segurança aí para receber o pessoal.
Exatamente. É isso que eu anotei aqui, né? Foi essa volta dos alunos, né, das aulas teóricas, dos alunos do primeiro ao quarto semestre, aconteceu no dia 24 de maio deste ano ainda. Uhum. Então, já tem um bom tempo, né? Teve uma boa parcela do semestre e cabe ressaltar que não tivemos nenhum caso interno, né, de contaminação, né, professor? E algo que o professor Regis tocou, que é na questão, a universidade se preocupou em ouvir o aluno, em ouvir a vontade do aluno e propôs uma enquete para esse retorno, né?
Assim, a pró-reitoria, o professor Regis, né, ficou responsável de fazer essa enquete junto dos alunos para que eles pudessem ser parte do processo, né? Acho que uma coisa legal que a gente está fazendo aqui na universidade é que não é uma imposição. Uhum. Nós estamos literalmente seguindo o desejo dos alunos, né? E respeitando a opinião deles. Acho que isso aí é muito importante, né? Isso ajuda até no próprio crescimento da universidade. Eu gostaria até de fazer uma ressalva, né? Que, na verdade, a gente está já com o início de aula e preparado desde o ano passado.
Isso, uhum. É verdade.
Porque nós nos programamos e a universidade se programou de maneira muito forte na questão das aulas práticas, né?
Isso. As aulas práticas aqui eu anotei em junho de 2020.
Exatamente. É. Principalmente no Centro de Ciências da Saúde, né? Que os cursos da saúde, eles têm muita atividade prática. Não só a saúde, mas a agrária também.
Exato.
Tem muita prática, né? Então, a gente vem já numa curva de aprendizado, vamos dizer assim, desde o ano passado. Então, acho que esse ano, a gente pode dizer assim, ó, que a universidade ela já tem uma certa segurança no que ela propõe para o aluno. Porque nós já tivemos toda a experiência das aulas práticas, a gente já teve aquela experiência, que nem o professor Regis falou, da retomada do primeiro ao quarto semestre. Então, acho que hoje, com propriedade, nós podemos dizer, o nosso aluno que vier até a Universidade de Cruz Alta pode ter total segurança que todos os protocolos estão sendo seguidos, nós seguimos todos os decretos e, além disso, né, como se fosse um plus, a gente está respeitando ainda a vontade do nosso aluno, né? Que eu acho que esse é o principal. E ainda acho que nós vamos ter surpresa, porque os próprios alunos vão perceber que está seguro e aos poucos acho que a gente vai ter até uma adesão maior do retorno presencial desses alunos.
Tomara, né? E essa é a grande questão, né? De ouvir o aluno, de propor, e ele também ver que realmente, como nós temos chamado, esse retorno seguro, é seguro de verdade, né? Tivemos essa retomada no ano passado, em junho, das aulas práticas, dos estágios, né, nos laboratórios, com toda a segurança, com todos os protocolos que foi desenvolvido pelo COI, né? Então, a gente tem essa segurança, né? Os professores estão assegurando aqui e também a gente vem propondo esse debate, abrindo esses canais de comunicação para que os acadêmicos se sintam dessa forma seguros aqui na Universidade Cruz Alta pelo espaço, né? O professor já comentou, tem um número X de alunos, né, que irão voltar, mas tem capacidade para suportar mais alunos, né? Essa retomada no dia 8 de setembro, né, professor?
Isso, a partir do dia 8, então, na quarta-feira, nós estamos aguardando aí as nossas primeiras turmas presenciais teóricas, né?
E como que vai funcionar toda a logística aí para receber esses alunos?
Bom, os centros de ensino, né, eles se organizaram para que nós concentrássemos, né, aliás, distribuíssemos as salas de aula nas estruturas específicas do campus, objetivando o melhor fluxo de pessoas possível. Uhum. Né? Então, assim, quando o aluno chega, então, para se encaminhar para as suas salas, ele vai ter que obrigatoriamente passar pelos totens de álcool gel. Né? Assim como nós estamos também fazendo o incentivo e a recomendação forte do uso do álcool gel individual também. Quando o aluno chegar na sua sala de aula, que os professores já vão comunicar qual vai ser o número e essa informação vai estar disponível nos centros também, né? Então as classes já vão estar dispostas de acordo com a normativa atual do distanciamento. Importante frisar que o trânsito aqui dentro da universidade deve ser de máscara sempre, né? Tanto nos ambientes externos quanto nos ambientes internos também. Vai ser proporcionado que os alunos no intervalo também possam fazer um lanche, mas isso não vai acontecer na sala de aula. Então o aluno dirige-se ao centro de convivência, que também está adaptado para isso, né? E nós solicitamos e recomendaremos também que não se alterem a disposição das mesas no centro de convivência, nem das cadeiras lá, que se respeite o distanciamento, né? E eles, então, vão poder fazer esse intervalo e retornar para a sala de aula. Sem aglomerações, né? Isso estamos recomendando também fortemente, e sem troca de materiais interpessoais, né? Então, assim, é o note, é o caderno, anotações? Não, é o seu material individual. Inclusive, nesse momento, nós abrimos mão de trabalhos em grupos em sala de aula pelo mesmo motivo, né? Essas são as recomendações principais.
São uma série de protocolos, né, professor Leandro, e que conta muito com a adesão e o respeito de cada um, né, de toda a comunidade acadêmica.
Ah,
né,
com certeza.
A comunidade de colaboradores, professores, acadêmicos, né, é um apoio mútuo, isso, né, e o ajudo e a colaboração de cada um nesses protocolos, né?
Exatamente, porque assim, ó, a universidade ela vem fazendo a sua parte, né, desde o início da pandemia, complementando o professor Regis, né? Então, hoje, a turma, por exemplo, assim, por que a minha turma foi para a sala tal? porque a gente tem todo um estudo da capacidade da sala e a capacidade em função do distanciamento. Então, a universidade tem mapeado quantos alunos vão circular todos os dias da semana na universidade, quantas turmas vai ter, quantos alunos tem naquela turma. E aí, mediante isso, é que foi escolhida as salas de aula. Então, às vezes, talvez, às vezes, de repente, o pessoal mais antigo, né? Ah, mas a minha sala era em tal prédio. Tudo bem. Mas hoje nós escolhemos uma sala para a tua turma, que comporta a tua turma, levando em consideração o distanciamento que é obrigatório no momento a gente seguir. Então, tem todo esse preparo de logística da universidade, né? E, claro, como daí tu entra a questão que tu estava comentando, a gente vai precisar muito da colaboração do nosso aluno, né? Porque não adianta a gente estar com todas as salas arrumadinhas, bonitas, com o distanciamento certinho, ele chegar aqui e aquela coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Muitas vezes sem ver o colega e abraça e, ó, vamos sentar junto. Tem que se controlar nesse momento,
os
né?
Os índices estão favoráveis, mas os cuidados continuam.
Os cuidados continuam, né?
Eu ouvia o professor Regis comentando, né? Pela manhã estava em entrevista também na Rádio Cruz Alta, no Ponto Crítico, o programa Ponto Crítico, e o senhor comentava, né, sobre isso, sobre o público do ensino superior, se espera que se tenha essa responsabilidade, essa maturidade para cumprir esses protocolos, né? E já vem tendo uma onda, uma volta, né, de todo o serviço. A gente vê a volta do público aos estádios se começando, né, do ensino infantil, do ensino médio, nas escolas também voltando. Não poderia ser diferente no ensino superior, não é?
Não, inclusive aqui eu faço uma observação para quem nos assiste. Eu fiquei impressionado uma noite, um final de turno, enquanto transitava aqui por Cruz Alta, né? Eu tive a oportunidade de passar pela frente da escola Anis Dias, na verdade não em uma noite, em duas, e fiquei surpreso com a quantidade de alunos que retornavam, que era perceptível tanto pelo movimento de carros estacionados ali, como pela fachada do prédio, né? Então, existe, como eu comentei pela manhã também, usando uma linguagem mais poética, né? Parece um movimento de retorno à vida, né? Lógico que, como tu bem colocaste aí, com a consciência de que precisamos nos conter um pouquinho ainda para que esses índices continuem favoráveis, para que a gente controle a pandemia, por assim dizer, em definitivo, né? E para que possamos, num futuro bem próximo, aí, termos uma normalidade bem próxima que aquela que a gente tinha no pré-pandemia, né?
A gente espera voltar a esse normal, né? E ver o campus universitário cheio novamente, né? Muitos, a gente convive no ônibus, né? E muitos colaboradores, professores também comentam, né, que não vê a hora de ver a rodoviária ali da Unicruz cheia novamente de ônibus, né? E é um dos pontos que eu gostaria de tocar aqui com vocês, que eu, como quando acadêmico, né, passei meus 4 anos da graduação usando, usufruindo de transporte, né, de outra cidade. E como que fica para esses acadêmicos que são de outra cidade? Que a Universidade Cruz Alta é de Cruz Alta só no nome, porque ela compreende muitos acadêmicos de outras cidades, né? De uma região toda. E como que acontece, como que vai se proceder, como que está a conversa com as empresas de transporte nesse sentido, professores?
A universidade, da parte da universidade, ela entra em contato com as empresas da região e, aliás, muitas vezes essa iniciativa nem precisa partir de nós, porque eles constantemente entram em contato para ter a previsão de como é esse retorno, né? Então, nós atendemos muitas vezes ligações do pessoal responsável pelas empresas de transporte da região perguntando, como é que... quando é que vão voltar, como é que vai ser, enfim, e nós passamos esses dados para as empresas. E naquelas que não ligam para nós, nós tomamos uma participação mais ativa, né, de pelo menos comunicar as empresas, né. Lógico, isso precisa ficar claro, a universidade não tem uma ingerência no sentido de conseguir com que a empresa se obrigue a vir, né, porque também elas, como todo qualquer outro setor, também depende de um certo volume para a retomada de atividades, enfim. E nesse sentido, nós, através de coordenações de curso, de professores, também fazemos um apelo aos alunos para que se articulem nesse processo, né, para que eles também, em contato com as empresas, reforcem a necessidade de retorno. Aqueles mesmos que manifestaram para nós isso, para que se façam essa articulação, né. Tanto é que nós temos relatos de acadêmicos que buscam e muitas vezes se viram de muitas outras formas porque entendem essa necessidade de estar aqui, do quanto isso também impacta positivamente na educação deles, né? Então, funciona dessa forma, é sempre através de muito, muito diálogo e muitas vezes também é necessário alguma pressão, alguma mobilização, né, para Exato. Que esse transporte aconteça.
Perfeitamente.
Eu acho que vai ser isso, vai acontecer, acho que de forma natural, né? Isso acho que vai ser um movimento contínuo. Talvez ocorra uma certa dificuldade no início, até pela questão da organização, né? Acho que essa é a grande questão. Uhum. Quem é que vem, quem é que não vem, né? Às vezes é aquela coisa assim, o pessoal mais antigo, ah, o fulano vai, fulano não vai, tá, mas quem é que realmente vai? Então, acho que as primeiras semanas vai ter alguma dificuldade, acho que pela questão da organização, mas à medida que vai se organizando, que vai vendo quem vem, quem não vem, acho que fica mais fácil de tu conseguir organizar esse transporte, né? Exato. Provavelmente algumas cidades não vai dar ônibus, mas vai dar a van, né? Então, isso é uma coisa que acho que vai acontecer, é um natural. E daqui a pouco, como a gente já comentou, né? Daqui a pouco, quem optou por não vir, ah, mas o pessoal tá indo, eu também vou ir, né?
Exato.
Porque vê que é possível, que é viável, e aí começa a facilitar essa questão do transporte, né? É importante ressaltar também que os municípios da região, né? Também já se manifestaram favoráveis ao nosso retorno, né? Então, como a gente, o professor falou, nós não temos gerência, né? Mas, de repente, até as próprias prefeituras podem auxiliar os alunos, né? Nessa Exato. Negociação com as empresas. E cabe deles fazer esse movimento que o professor Regis comentou, né? Existem as associações, que a gente sabe, né? As associações dos alunos. É importante que, nesse momento, elas sejam bastante atuantes, né? E busquem as negociações com o poder público da sua cidade. Que acho que é o momento agora é de se organizar, de fazer uma retomada, né? De fazer adaptações. E isso em uma, duas semanas, eu creio que já vai estar essa questão bem melhor equacionalizada, né?
Tanto é, fazendo um complemento ao que o professor Cole coloca, a nossa enquete na universidade, ela aconteceu do dia 9 ao dia 14. Né? A partir do dia 16, na semana do dia 16, nós organizamos os resultados, já fizemos um mapeamento naquela semana mesmo, e a partir de então, nós proporcionamos todo esse tempo aí de aproximadamente 3 semanas para que também ocorresse essa organização entre os alunos. Então, eles não foram comunicados assim, comunicados hoje para o retorno amanhã, né? Então, nós demos aí um período de pelo menos 15 dias para essa organização e justamente para poder proporcionar essa mobilização também.
Já que o professor Regis colocou a questão da enquete, gostaria de retomar, né? Acredito eu que foi algo bem significativo, bem importante, né, de valorização do aluno, de ouvir esse aluno, né? Tivemos uma sinalização de 35 turmas, né, positivas que se colocaram favoráveis a esse retorno e algumas não, né, um total de 108, 35 foram positivas. Estes acadêmicos que não retornarão, como que vai funcionar as aulas para esses acadêmicos que não estarão no presencial? Vão continuar no modelo à distância aí, professor?
Eu acho que é importante separar essa questão em dois pontos. Primeiro, as turmas cheias, por assim dizer, que optaram a turma toda por não vir, a maioria, né? Essa continua no modo remoto síncrono, né? Conforme nós temos vindo até agora para os encontros teóricos. E nas turmas que optam por vir, pode ser que algum membro da turma ou outra continue e se reserve, obviamente, ao direito de não vir. Então, como é que funciona? Digamos, na minha turma que são de 30, 3 ou 5 não querem vir. Como é que vai funcionar para estes, né? Visto que a maioria vai voltar. Então, vai ser proporcionado, né? Então, via Moodle, a continuidade das aulas para esses alunos. Então, como o professor Cole já colocava, isso vai ser respeitado também, né? Ele não vai ter o andamento do semestre prejudicado, então ele vai ter outras atividades para dar conta do seu semestre através do sistema Moodle. Então, isso também está garantido.
Perfeito. Gostaria de colocar a última questão aqui para a gente encerrar, temos alguns minutos ainda. Que impacto esse retorno presencial, né, ele traz de volta para a educação, né? O temática educação e pandemia, tivemos já comentando aqui o documentário que a equipe do Unicruz Play produziu, né, conversando com professores, conversando com alunos, né, professores da rede pública também. E esse retorno presencial, que impacto ele traz de volta para a educação?
Bom, eu vou fazer algumas manifestações. Se o professor Kohl quiser complementar, depois pode ficar
gostaria também
à vontade. Eu imagino que os impactos vão ser os mais positivos possíveis. Por quê? Durante o processo da pandemia, enfim, no qual nós forçosamente nos vimos obrigados ao uso dos recursos tecnológicos por força das circunstâncias, né? Nós aprendemos aquilo que a tecnologia é capaz de nos dar de positivo. Isso é inegável. E as melhores experiências nós avaliaremos, eu acho, melhor no pós-pandemia, inclusive. Por outro lado, muito pouco parece que se fala no meio acadêmico dos impactos negativos que a pandemia traz. Os impactos negativos imediatos e aqueles que nós ainda não mensuramos. Os imediatos, eles são visíveis desde agora. São as dificuldades de aprendizado, as dificuldades técnicas de conexão do aluno, da casa não ser o melhor ambiente de estudo, das dificuldades de comunicação para tirar dúvidas. Porque o relacionamento interpessoal, ele também é parte integrante do aprendizado. E isso reforça por N motivos, né? Consolida o aprendizado do aluno aqui. É um dos componentes, né? E o aluno ficou sem isso durante a pandemia. Então, e fora os problemas a longo prazo que nós não vamos conseguir mensurar agora, que isso só o pós-pandemia dirá, né? Para todos os setores da educação em todos os níveis de ensino. Então, muito se fala nessa época das maravilhas da tecnologia e do ensino EAD, enfim, que eu reforço, ele tem os seus aspectos positivos, mas há que ser considerado com cautela isso, né? Porque a solução não é digitalizar tudo a rodo de uma hora para outra. É, pelo contrário, analisarmos o que há de melhor, incorporarmos isso na nossa experiência acadêmica com muito cuidado, porque eu acredito que não se mexe em paradigmas de ensino assim ao sabor do momento, ainda mais de um momento excepcional, né? E para que possamos fazer isso depois de uma forma, lógico, muito discutida, muito cautelosa, incorporarmos o que a tecnologia nos trouxe de melhor no ensino. E eu acredito que, reforço aqui, que o principal ponto positivo nesse momento vai ser essa retomada da relação de sala de aula, do contato olho no olho e dessa interpessoalidade que é muito positiva para o ensino.
É importante.
Eu concordo plenamente com o professor Regis, né? Eu acho que vai impactar diretamente na qualidade, né? Não na qualidade da aula, porque a gente sabe que os professores, a aula que eles dariam aqui na universidade, eles estão dando aula no sistema remoto, né? Mas uma coisa que é interessante, a gente percebe, a gente está sempre dando aula, né? Sim. Faz um tempão já que a gente está dando aula, que como o professor Reis falou, eu estou em casa. Não, às vezes em casa não é o melhor, porque às vezes a gente está na câmera, a gente está olhando, e daqui a pouco o pai abre a porta e entra, a mãe entra, o cachorro entra, o irmão entra, o namorado entra, e assim, às vezes está sempre, né, um ciclo, dando uma olhadinha. Então, eu acho que no momento que esse aluno retornar para cá, ele vai ter, primeiro, acho que uma liberdade maior, né, dentro da sala de aula.
Exato.
Ele vai ter essa interação que o professor Reis falou. Eu acho que ele vai se sentir mais confortável para perguntar, porque aqui tu está olhando para o teu colega, tu está vendo que daqui a pouco ele tem a mesma dificuldade, porque a gente sabe que esse contato de olho a olho se percebe muita coisa, né? E às vezes daqui a pouco o aluno está lá no seu quarto fechado, não está olhando o colega. Às vezes ele fica até meio retraído. Bah, não vou perguntar isso aqui porque daqui a pouco é uma bobagem tão grande. Ou é só eu que não estou entendendo, né? Então eu acho que esse retorno presencial ele vai trazer uma qualidade. Porque a interação do aluno vai aumentar, a participação dele vai aumentar. É como o professor Reis falou, ele vai olhar para o lado, essa inter-relação pessoal ali vai ver, olha, o meu colega está com a mesma dificuldade. Professor, só um pouquinho, o senhor pode repetir? Que eu acho que isso, o sistema remoto, ele deixa muito a desejar. Né? Porque no momento que tu está na tua casa, tu está escutando, às vezes tu ligou o computador, tu deitou na cama, tu está longe, daí tu quer perguntar, tu vai ter que levantar, vou deixar para lá. Aqui
e
não.
Às vezes tem até a questão do delay, né?
Exatamente.
Às vezes o professor já está em outro assunto.
Exatamente.
Já, né?
Então, esse retorno presencial, ele significa qualidade. Ele significa qualidade para o aluno. No momento que esse aluno vai estar com o teu professor ali do lado, a interação entre os colegas vai ser maior e ele vai ter facilidade para perguntar ali. Com certeza ele vai se sentir mais à vontade para perguntar, porque ele vai olhar e vai vendo que o colega dele tem a mesma dificuldade. Isso vai enriquecer muito o aprendizado do nosso aluno.
Exatamente. Gostaria de agradecer, então, os professores, né? Professor Leandro Kohl, professor Regis Deutschle. É, alemão afiado, né, professor?
Afiadíssimo.
É, gostaria de agradecer
como
vocês.
Estamos só nos alemão ultimamente, aqui no podcast.
Só na linha. O professor já participando a segunda vez aqui, já, né, professor?
O árbitro também é alemão,
Arbeit.
Só com os nomes difíceis.
É verdade, complicando a vida do jornalista, né? Mas gostaria de agradecer a vocês, né, por este bate-papo, né? É importante esse retorno para a universidade, para a comunidade acadêmica, também acreditamos que sim, né? Gostaria de agradecer você que esteve conosco até este momento, né? E que 2022 nós possamos ter esse campus lotado novamente de pessoas, sem a preocupação do vírus aí, é o nosso desejo, né? Pessoal, eu sou Oscar Van Real, esse foi o podcast O Que é Destaque na Unicruz. Nossa temática de hoje, educação pandemia, retorno às aulas presenciais na Universidade de Cruz Alta. Nos trabalhos técnicos, Wagner Ferraz, Roger Pomorski, e contamos com você numa próxima edição. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Esse podcast em áudio estará disponível no nosso site da Universidade Cruz Alta, unicruz.edu.br/podcast, e também vai ficar disponível a gravação da nossa live no Facebook da Unicruz Play. Fechou? Valeu, pessoal. Até uma próxima edição.